Olá, muito boa tarde. Está lançado o concurso público para a concessão e construção de duas unidades de saúde na ilha de São Miguel pelo valor global de 7,8 milhões de euros. O concurso, publicado hoje em Jornal Oficial, destina-se à empreitada de concessão-construção da unidade de saúde de São Roque e Livramento, no concelho de Ponta Delgada, e à empreitada de concessão-construção da unidade de saúde da Maia, no concelho da Ribeira Grande. A empreitada relacionada com a construção da unidade de saúde de São Roque e Livramento tem o preço base de 4,9 milhões de euros, enquanto a da unidade de saúde da Maia apresenta o valor de 2,9 milhões de euros. Ambas as obras têm um prazo de execução de 8 meses. Segundo a publicação oficial, este novo polo de saúde na ilha de São Miguel permitirá aliviar a pressão atualmente exercida sobre o Centro de Saúde de Ponta Delgada, melhorando o acesso e a qualidade dos cuidados de saúde prestados à população local. O projeto prevê uma construção em 2 pisos, tendo um piso térreo para atividade clínica e outro piso para serviços de apoio e armazém. Já a futura unidade de saúde da Maia, no concelho da Ribeira Grande, será concebida para servir a população das freguesias da Maia, Lomba da Maia e Finais da Ajuda. O Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira apresentou prejuízos na ordem dos 2,6 milhões de euros em 2024, resultado que representa uma melhoria de cerca de 6,8 milhões face a 2023, ano em que registou um resultado líquido negativo de 9,4 milhões de euros. A informação consta do relatório e contas de 2024 do Hospital da Ilha Terceira, consultado pelo jornal Açoriano Oriental, que indica que a melhoria do resultado resultou do aumento dos proveitos em cerca de 13 milhões de euros, enquanto os custos observaram um incremento de 6,2 milhões quando comparados com 2023. O documento revela ainda que os pagamentos em atraso diminuíram 1,6 milhões de euros em relação ao ano de 2023, situando-se agora em cerca de 33 milhões de euros. O desempenho assistencial em 2024 manteve a tendência crescente em relação a 2023, conforme detalhado no relatório e contas de 2024. De um modo geral, o número de cirurgias aumentou 11% e os partos registaram um crescimento de 14%. Já o número de episódios no serviço de urgência subiu 5% e as consultas tiveram um acréscimo de 1%. A atividade de consulta externa registou um incremento superior a 1%, sustentado pelo crescimento das primeiras consultas, que foi de cerca de 6%, indicador que reflete o aumento no acesso. Em relação às teleconsultas, verificou-se uma subida de 20%. Ao nível dos internamentos, observou-se um incremento de quase 2% no número de dias de internamento em comparação com o ano anterior. Esta evolução originou um ligeiro aumento da taxa de ocupação, mantendo-se, no entanto, o indicador de rotatividade de utentes por cama. Quanto à demora média, registou-se um ligeiro aumento. A atividade cirúrgica urgente apresentou um crescimento de mais de 13% face a 2023. No que diz respeito ao acesso ao serviço de urgência, registou-se um aumento de praticamente 5% no número de admissões. De acordo com o documento, o número de deslocações também aumentou quase 2% face a 2023.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente da Assembleia Legislativa dos Açores reuniu ontem em Lisboa com o presidente da Assembleia da República, Aguiar Branco, para abordar temas estruturantes para a região. Durante o encontro, Luís Garcia reforçou a necessidade urgente de revisão da Lei das Finanças Regionais, alertando para a legislação em vigor, que é insuficiente para assegurar os meios adequados ao desenvolvimento e à sustentabilidade das finanças públicas da região.
Em primeiro lugar, a revisão da Lei das Finanças Regionais, dizendo claramente que a autonomia é um exercício de responsabilização e que não exclui ninguém, muito menos os Estados. E, portanto, quando nós reclamamos e ambicionamos uma revisão da Lei das Finanças Regionais. Não queremos qualquer privilégio, mas sim garantir que os portugueses que vivem nos Açores tenham igual condições para se desenvolver, para garantir justiça e equidade para todos.
O presidente do Parlamento açoriano defendeu também o aprofundamento da autonomia por via de uma revisão constitucional que considera essencial para clarificar e reforçar o papel das regiões autónomas em áreas estratégicas, como o mar, permitindo uma governação mais eficaz num domínio em que os Açores têm demonstrado liderança e compromisso com a sustentabilidade. No âmbito do combate às dependências, Luís Garcia recordou a missiva enviada na semana passada ao presidente Aguiar Branco, na qual solicitou a urgente atualização da legislação nacional para incluir e criminalizar novas substâncias psicoativas. O presidente do Governo Regional presidiu ontem a cerimónia de entrega de 8 viaturas elétricas a instituições particulares de solidariedade social no âmbito do programa Gerações em Movimento, o GERMUF, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência. O líder do Executivo açoriano destacou a reprogramação do PRR, que abarca mais 1 milhão de euros para o projeto.
No âmbito da reprogramação, nós reforçamos com mais 1 milhão de euros este projeto de entrega de viaturas de mobilidade elétrica às instituições para apoio social. E por isso, ele é agora, já no valor total de 5 milhões de euros, para garantir uma disponibilidade já não de 104 viaturas, mas sim de 134 viaturas, com prazo de execução que se realizará até junho de 2026.
José Manuel Bolieiro destacou ainda que estas viaturas são um instrumento concreto de apoio à mobilidade, mas também um sinal de reconhecimento à dedicação de quem todos os dias cuida dos outros com proximidade, sensibilidade e profissionalismo. O programa GERMUF, criado para criar a renovação da frota automóvel de instituições do setor social através da aquisição de veículos elétricos, tinha uma dotação inicial de pouco mais de 4 milhões de euros para um horizonte de 5 anos. Os trabalhadores do grupo SATA, que engloba as companhias aéreas SATA Air Açores e Azores Airlines, já começaram a receber o subsídio de férias, um pagamento que se encontrava atrasado. A regularização dos pagamentos foi avançada pela Antenão Açores e confirmada à agência Lusa por fonte oficial do Governo Regional. Recordo que no domingo, o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil alertou que a SATA ainda não tinha liquidado os subsídios de férias que deveriam ter sido regularizados na sexta-feira passada.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O líder do PS Açores acusou esta terça-feira o Governo Regional de normalizar o incumprimento e o isolamento nos Açores, alertando para o crescente desinvestimento em áreas críticas como a saúde, os transportes e a coesão regional.
Um doente que necessita de ter acesso à farmácia do centro de saúde para conseguir ter um medicamento que tem que ter uma toma diária, uma toma muito regular, para que essa doença grave não avance, tem que esperar a autorização do Hospital da Terceira. Às vezes espera um mês, às vezes espera 2 meses, outra vez espera 3 meses e essa resposta não é dada. Parece que nos Açores há uma espécie de normalização do incumprimento. Ou seja, é normal não pagar a fornecedores, é normal a SATA não apresentar as contas a tempo, é normal as aulas arrancarem sem professores, é normal os apoios que são dados em instituições serem sempre metade daqueles que foram solicitados, ou então quando chegam, é normal inclusive pagar-se no ano de 2025 os apoios de 2024.
Francisco César falava no arranque das jornadas parlamentares do Grupo Parlamentar do Partido Socialista na Ilha Graciosa. Na ocasião, o líder do PS Açores apontou também o colapso nos transportes marítimos e o agravamento dos custos de construção, em especial nas ilhas mais pequenas.
Um comerciante em qualquer ilha, e já me arrisco a dizer, em qualquer ilha do arquipélago, que já tem cuidado ao encomendar produtos frescos, porque sabe que eles podem ficar no cais. Sabe que eles podem apodrecer antes de chegar.
O líder socialista açoriano sublinhou que as decisões do atual governo regional têm falhado sistematicamente na resposta às necessidades reais das populações. Jéssica Pacheco volta a ser candidata do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal da Ribeira Grande. A apresentação aconteceu ontem de forma simbólica no mesmo local de 2021. Ambiente, habitação, transparência na utilização de dinheiros públicos e combate às dependências são as prioridades. A candidata do Bloco quer que os ribeiragrandenses entendam que o seu voto pode efetivamente mudar a Ribeira Grande. Jéssica Pacheco começou por criticar a inação da autarquia ao longo dos últimos 4 anos em relação aos atentados ambientais e à saúde pública que afetam a Ribeira Grande, como as descargas de explorações agrícolas que poluem a Praia do Monte Verde, as descargas da fábrica da Cofaco para o mar e a incineradora da Mozami, localizada no concelho da Ribeira Grande, que está prestes a entrar em funcionamento. No que diz respeito à gestão dos dinheiros públicos, Jéssica Pacheco é muito crítica em relação ao atual presidente do PSD, afirmando que é incompreensível que na Ribeira Grande 70% dos contratos públicos sejam por ajuste direto, quando em Ponta Delgada representam 30%. Por outro lado, Jéssica Pacheco tem como prioridade o combate às dependências e defende que é preciso resolver de uma vez por todas a falta de políticas nas esquadras do concelho. Jéssica Pacheco deu também especial atenção ao bem-estar animal.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Convívio, música e animação não vai faltar no Festival Sorriso, que se realiza domingo no concelho da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel. Trata-se de um evento organizado pela Associação Século em Ação e pensado especialmente para as crianças e respectivas famílias. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A primeira edição da iniciativa conta ainda com atividades lúdicas, onde os amigos de quatro patas também são convidados.
Temos uma banda móvel com as figuras da Disney, temos um parque de insufláveis, temos pinturas faciais e modelagem de balões. E depois, em termos disto, fomos assim um bocado transversais, desde o Palhaço Sorriso ao Palhaço Pintarolas, que é da Operação Nariz Vermelho. Depois temos a Nina Toc Toc, que lançou vários sucessos que os miúdos gostam muito. E a estreia da DJ TikToker, que vai tocar os sucessos do Dança Se Souberes do TikTok, portanto, que faz 4 sets de 15 minutos com bailarinas, com uma produção de vídeo muito interessante. E é um formato tudo em video wall, com um ecrã gigante, com uma sonoridade muito, muito marcante. Portanto, achamos que quem vem aqui vai ter sempre coisas para fazer e um divertimento em família que esperamos que fique na memória de todos. Os animais pertencem às famílias, a trazerem os seus filhos, que venham os avós, os pais e os netos, e também o seu amigo de estimação, o seu cãozinho que vem cá e que temos todo o gosto em receber.
Paulo Silva, responsável pela fábrica de espetáculos, produtora do evento, em entrevista à Atlântida, diz que este festival surgiu por não existir nenhum dedicado às crianças.
Os festivais infantis são uma constante a nível nacional e internacional. E nos Açores essa preocupação não é assim tão evidente. Existem festivais para todos os gostos musicais, a todos os tipos de artistas, mas as crianças e as famílias ficam sim, às vezes, um bocadinho esquecidas. Já nasceu um na Ribeira Grande, que é na época baixa e que tem bastante impacto. E este ano resolvemos, em parceria com a Câmara e com a Junta de Freguesia, criar um festival que fosse de maior dimensão, com artistas nacionais, com um enquadramento paisagístico diferente e com uma dimensão também diferente. E é um bocadinho por aí. É a necessidade, as pessoas falavam muito connosco que faz falta ter eventos dedicados às famílias e que tenham o foco nas crianças. E foi por esse desafio que temos a mão à obra e cá está ele.
Os bilhetes estão à venda na Ribeira Grande, no De Quinas, na Nana Coffee e posto de turismo para os bilhetes com cartão jovem. Já em Ponta Delgada podem ser adquiridos em Sunset Beach e em Fresh and Hot Pizza Spot, junto aos bombeiros de Ponta Delgada. Podem ainda ser comprados nas lojas RIAC, do Parque Atlântico, da Povoação, do Nordeste e de Vila Franca do Campo. Os ingressos individuais custam 13 euros. O Parque Família para 4 pessoas. pessoas 40 euros e os individuais cartão jovem Ribeira Grande 10 euros. O Festival de Sorriso acontece domingo entre as 3 da tarde e as 9 horas da noite na Travessa dos Caboqueiros, junto ao Parque de Estacionamento da Praia de Santa Bárbara, no Conselho da Ribeira Grande.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Tenha a continuação de uma ótima quarta-feira.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia. Esta é a Rádio Atlântida, a emitir do Pico da Barrosa na ilha de São Miguel, Açores, em 88.5 para o Conselho de Ponta Delgada.